Conversando com o Especialista.
Mas aqui no estúdio, um prazer imenso a gente traz aqui para você, para um bate-papo sobre um tema que merece a atenção das autoridades públicas, das pessoas que trabalham e atuam na área da saúde, de toda a comunidade. Nós vamos falar sobre lúpus. É um problema de quem? De todos. E hoje nós estamos aqui no estúdio com o médico reumatologista, Dr. Mittermaier, ele que vai estar falando sobre esse assunto, esclarecendo também as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas antes, abrindo bate-papo, doutor Maia, eu queria saber como é que está, né, a incidência do lúpus aqui no estado da Bahia e no que avançamos no tratamento da doença.
Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esses dados epidemiológicos assim, de número de pacientes que são acometidos por essa doença. E no Brasil, em lugar nenhum do Brasil, a gente conhece esses números. A gente sabe que essa doença é mais comum em pessoas da raça negra, baseados em estudos fora do Brasil. Se a gente for pensar desse jeito, a gente conclui que aqui na Bahia deve ter muito mais lúpus do que no resto do Brasil. Infelizmente, qual é a incidência, qual é a prevalência? Eu digo, não sei, mas é porque não existe esse tipo de estudo.
Então temos o quê? Uma subnotificação? Não aparece esses dados?
É porque para fazer um estudo desse tipo, dessa natureza, a logística é muito complexa, ou seja, envolve muita gente e, infelizmente, a gente não tem esses números. Mas, assim, ontem eu estava na escola de medicina discutindo com os estudantes, a gente falou, poxa, deve ter cerca de 2 mil casos de lúpus aqui em Salvador, pelo menos. Na Bahia deve ter mais de 7 mil casos de lúpus. Ou seja, isso tudo nas nossas contas, não porque nós fizemos os cálculos, mas porque a gente se baseia nas estatísticas do exterior.
É uma doença mundial, então acomete o mundo inteiro, mais mulheres, aparece mais em que situação?
Então, o cenário clínico do lúpus é uma condição de mulher jovem, mas isso não quer dizer que criança não tenha lúpus, tem lúpus. Pessoas idosas também têm lúpus, mas a mulher jovem na faixa que é mais produtiva, na faixa etária onde tem muito hormônio, muito estrógeno, ou seja, mostrando aí que o papel do estrógeno é importante, porque logo depois da menopausa, o número de casos de lúpus diminui sobremaneira, assim como diminui a intensidade da doença. Ou seja, a gente tem... Por que aparece a doença? Tem alguma bactéria, um vírus? A gente não conhece nada disso. Sabe que tem uma certa predisposição genética, e os fatores ambientais contribuindo, como, por exemplo, exposição ao sol, que pode piorar as lesões de lúpus, e como a questão hormonal, que a mulher tem muito mais lúpus do que o homem.
Me lembro de uma fase que o doutor Mittermaier já esteve aqui antes no programa Saúde no Ar, onde a situação, talvez, né, com relação à rede de atendimento, de assistência às pessoas com lúpus, estava mais complicada. Hoje, o que mudamos? Que serviços nós temos hoje aqui em Salvador, mas que atende também a população do estado da Bahia? No que avançamos e o que ainda precisamos avançar?
Essa pergunta é muito pertinente porque, infelizmente, o ambulatório de referência na Bahia de lúpus é o ambulatório do ADAB, da Escola Baiana de Medicina em Brotas. Esse ambulatório, os médicos que estão envolvidos com o atendimento desse ambulatório são médicos que são voluntários, exceto o meu nome, porque eu sou professor da escola, mas os outros médicos são reumatologistas voluntários que vêm trabalhando há anos e anos a fio, sem remuneração, mas com prazer de fazer, é claro.
É um centro de referência, de pesquisa,
de referência,
inclusive,
ou seja,
né?
Acho que nós temos 1.096 pessoas registradas nesse ambulatório. Isso é um número imenso. Esses pacientes são oriundos do ambulatório do Santa Isabel, onde nós criamos o ambulatório de referência no Hospital Santa Isabel, depois mudamos para a Escola Baiana de Medicina. Recentemente, houve uma restrição do número de leitos do SUS para a clínica médica no Hospital Santa Isabel, o que nos deixou bastante preocupados. Eu até entendo, porque realmente SUS é difícil manter uma estrutura hospitalar com o que se recebe do SUS. E estrategicamente, houve essa redução do número de leitos do SUS no Santa Isabel, e isso naturalmente nos deixou muito preocupados, porque como é que você faz um ambulatório de alta complexidade com pessoas que precisam internar e o número de leitos diminuindo? Então, assim, o que é que isso culminou com a minha decisão, que foi uma decisão própria, de falar, olha, ao longo desse ano de 2017, infelizmente, por falta de médicos que possam dar continuidade a esse trabalho e por falta de uma reserva de leito que permita internar os pacientes quando necessário, eu resolvi ao longo desse ano de 2017, diminuiu até suspender as atividades desse ambulatório que é de referência.
Lá no ADAB.
Ou seja, a gente tem uma ideia de que a gente está já diminuindo o número de pacientes em atendimento e que, por coincidência, eu não sei, talvez estrategicamente, na minha cabeça, eu digo, não vou deixar esse pessoal abandonado. Não. E assumindo o hospital, o serviço de reumatologia do Hospital das Clínicas, que agora está em expansão, a gente tende a absorver gradativamente esses pacientes. Ou seja, quem já tem o cartão, quem está no ADAB e tem o cartão do Hospital das Clínicas, a gente já está transferindo para esse ambulatório, que não é específico de lúpus, mas é um ambulatório de reumatologia. Você já absorve parte do processo, da dificuldade e da demanda de pacientes aí lá nesse ambulatório das clínicas.
Então, o alento é, tínhamos um ambulatório de referência lá no ADAB, no bairro de Brotas, ligado aí à Escola Baiana de Medicina, e que agora todos os pacientes, são mais de 1.000 cadastrados lá e que vinham sendo acompanhados. Por quê? Porque a doença lúpus, ela não tem cura, ela vai ter o controle, então a vida inteira, uma vez com lúpus, essa pessoa vai precisar de atendimento, é isso?
Exatamente, ou seja, esse não é uma doença que, como uma amigdalite, você toma um antibiótico e ficou curado. Você vai tomar sua medicação, controlar como diabetes e hipertensão. Você tem que acompanhar para o resto da vida, para que não apareçam consequências piores e o paciente tenha que ficar internado, etc.
Que vamos falar aqui. Então, esses pacientes serão transferidos, eles passam a ser atendidos no Hospital das Clínicas, que já tinha um ambulatório de reumatologia, que agora amplia também a sua atenção, seu atendimento ao lúpus. Agora, esses pacientes, eles vão precisar de uma estrutura, assim como os pacientes renais, né, que complicam e precisam da diálise. No caso do lúpus, falamos em leitos. Essas pessoas que têm um atendimento ambulatorial precisam ficar internadas para quê? Em que momento?
A mudança para o Hospital das Clínicas é um processo gradativo, porque o número de médicos do Hospital das Clínicas, reumatologistas, o número também é pequeno.
Sim.
E, finalmente, eu posso dizer assim, depois de muitas e muitas lutas, a gente conseguiu ter um diálogo com a Secretaria de Saúde, o secretário nos deu mostrou uma luz no fim do túnel quando falou, olha, Mita, há condição de se contratar médicos da CESAB para que possam ajudar a equipe lá do próprio Hospital das Clínicas. Como todos sabem, o Hospital das Clínicas é uma universidade federal.
É
uma escola, mas é federal, ou seja, a CESAB não teria diretamente relação do ponto de vista de contratação de médicos. Mas há alguns profissionais que podem ser contratados pela CESAB que possam nos
ser
ajudar
para lá.
Ou seja, que isso já foi uma promessa, porque senão amanhã eu vou na CESAB só consolidar essa coisa.
Olha aí, secretário, secretaria, estamos aqui, né, acompanhando.
Uma coisa boa por parte de Fábio, eu acho que nos motivou muito a continuar essa luta. Ou seja, tendo médico para acompanhar, a demanda, absorver parte da demanda. Eu não estou nem dizendo que o número de médicos que a gente vai conseguir colocar vai resolver de todo o problema. Exato. O problema é muito sério, mas vai ajudar de sobremaneira. E a gente vai absorvendo o pessoal da Baiana e, quem sabe, também o pessoal fora da Baiana. É isso que a gente está querendo.
O problema é muito sério. Vou pegar, então, essa fala. Vamos, então, visualizar aqui, trazer para o nosso ouvinte, né, para a comunidade que não entende, talvez não tenha todas as informações, até porque não estão nessa área da saúde ou porque não tem parentes ou pessoas próximas com lúpus. Qual é o quadro da doença, né? A seriedade do problema, por que o lúpus merece tanta atenção e a sua preocupação como médico, como pesquisador à frente desse ambulatório?
Não, eu preciso também esclarecer, assim, embora o lúpus é um nome pesado ainda, se a pessoa fala, eu estou falando isso como já tenho uma certa experiência de medicina, o paciente que tem um rótulo de lúpus, ele chega no pronto-socorro, o médico fica achando meio esquisito, puxa, geralmente olha com os olhos assim de preocupação. Mas isso não pode ser generalizado, porque a pessoa pode ter lúpus apenas na pele. Isso significa que tem, às vezes, até a própria biópsia trata a doença, porque tira aquela lesão, acabou. Então, pode ser, aí é um lúpus que o dermatologista acompanha. Lúpus cutâneo é um lúpus diferente do lúpus que o reumatologista acompanha, que é um lúpus clínico, que tem potencial para acometimento de qualquer parte do corpo. Ou seja,
um evolui para o outro? Não necessariamente.
São coisas incomum. Começa com o de pele, é incomum passar, graças a Deus, para o sistêmico. Mas, assim, como eu falei do sistêmico, o sistêmico se refere aos diversos sistemas, ou seja, a pessoa pode ter envolvimento de qualquer parte do corpo, embora eu não quero, eu não queria dar uma ideia de pânico na
alarmar,
população.
Alarmar, não é um alarme. Ou não, seja, mas... tem lúpus também, é um diagnóstico fatal, não.
É, não, de jeito nenhum. E outra coisa, o que tem de possibilidades? Ah, eu posso ter isso, isso, isso. Mas não é que todo mundo vá ter isso, não. Às vezes isso é, às vezes dificulta até o diagnóstico, porque a pessoa às vezes só tem uma dor nas juntas, às vezes só tem uma mancha na pele, ou aquele menos... aquele um pouquinho mais azarado que tem o leque de manifestações com envolvimento de rim, de cérebro. Ou seja, quem acompanha no ambulatório o paciente de lúpus vê que o paciente pode ter uma manifestação tão leve que às vezes nem medicação toma.
A gente tem um percentual dessa evolução, por exemplo, efetivamente, se é um número significativo de pessoas que evoluem para um lúpus mais importante, com mais comprometimento?
A pergunta é muito boa, porque, veja, o importante é diagnóstico precoce e acompanhamento. Por que muita gente vai para um centro de referência já complicado? Porque o diagnóstico foi retardado e o tratamento foi feito com outro rótulo de não lúpus, ou seja, às vezes até inadequado o tratamento. Ou seja, um diagnóstico precoce e um acompanhamento sério... e sistemático, faz com que a chance de complicações diminua muito, muito mesmo. Então, esse é o objetivo de ter um centro de referência.
Pronto, e vamos ter aí, né, mais à frente também, algumas ações. Tem o Dia Nacional ou Internacional
de Lúpus?
Internacional de Lúpus, né, com ações de conscientização, chamando a atenção da população. Importante, então, é isso. É uma doença importante? É. É uma doença que pode ser incapacitante, pode levar a óbito, mas é também uma doença tratável. E a Bahia... de acordo com o que colocamos aqui, vem dando passos e sinais de que está mais atenta e ampliando os seus serviços. Esse ambulatório do Hospital das Clínicas é uma esperança, né, para que as pessoas que ficaram no início apreensivas com a possibilidade de fechamento do centro de referência lá no ADAB, e já estamos caminhando. Olha, os números não são oficiais, mas estima-se que mais de 1.000 soteropolitanos e 5.000 baianos têm lúpus, sendo a maioria mulheres, entre 18 e 45 anos. A doença faz com que sejam produzidos anticorpos que atacam várias partes do corpo, o que leva a pessoa a ter diferentes sintomas. O programa Saúde no Ar de hoje chama atenção para esses sintomas e também faz um alerta sobre a necessidade do cuidado especial para a doença lúpus. Está aqui com a gente o médico reumatologista, pós-doutor em reumatologia, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, chefe do serviço de reumatologia do Ambulatório Docente Assistencial da Bahia, Hospital Santa Isabel, e também recentemente no Hospital das Clínicas, doutor Mitter Maia Santiago. Vamos falar sobre lúpus. Quais seriam, então, doutor Maia, a forma de diagnosticar, de fechar o diagnóstico de lúpus, considerando que ele tem tantos sintomas?
O que aparece mais frequentemente em termos de sintomatologia de lúpus é um quadro de dor nas juntas, ou seja, aparece como dor e inchação das articulações, que isso é tido pelo não médico, não, pessoal não da área de saúde, como um reumatismo, de uma forma geral. Ou seja, envolvimento articular. E outra coisa que chama muita atenção é o envolvimento de pele. A pele fica vermelha, principalmente na face, que o pessoal fala muito em asa de borboleta, porque fica uma área... na face que, com a exposição ao sol, fica muito vermelha, como se fosse uma asa de borboleta. Ou seja, as manifestações de pele e as articulares são as mais comuns. Isso aí a pessoa vê ou a pessoa sente, mas às vezes a coisa é mais sutil. O doente pode ter até a doença sem sentir quase nada, ou seja, às vezes envolvimento renal está acontecendo e a pessoa não tem como, não sente nada, e às vezes um exame de urina ou de sangue mostra que está acontecendo alguma coisa e que dispara uma investigação. Às vezes vai para um médico fazer um check-up e encontra um leucócito baixo ou uma plaqueta baixa. Isso já dispara uma investigação que, na verdade, procura um hematologista, que depois encaminha para o reumatologista para afastar essa condição, que é o lúpus. E a partir desses sintomas tão variados, o reumatologista usa ferramentas para diagnóstico que permitem claramente dizer sim, é lúpus ou não é lúpus. Eu estou o tempo todo me referindo a lúpus eritematoso sistêmico, que é aquela coisa mais complexa.
Sim.
Ou seja, e o exame clássico em termos de triagem é um que a gente chama de fator antinúcleo FAN. Ou seja, esse lúpus, todo mundo que tem lúpus, quase todo mundo, 95% das pessoas, tem esse teste positivo. Ter esse teste positivo não quer dizer que a pessoa tenha lúpus, mas ter lúpus, a pessoa, 95% ou mais por cento dos pacientes tem esse teste positivo, chamado FAN. seja, o primeiro teste e depois o especialista faz outros testes para confirmar a doença.
Então, ou seja, o primeiro mecanismo vai ser as pessoas que buscam, estão com algum sintoma, falamos aqui, dor articular, essa mancha vermelha, principalmente com exposição ao sol. Tem pessoas também que falam de queda de cabelo, redução de peso, falta de ar. Isso também pode
então
aparecer como
é muito,
sintomas?
Qualquer lúpus realmente é capaz de envolver qualquer parte do corpo. Então, queda de cabelo é um fenômeno comum. Febre, mal-estar, emagrecimento, isso tudo, mas isso ainda é específico, porque uma virose pode dar um quadro parecido.
Claro.
E o curioso de lúpus é que, às vezes, a pessoa tem um quadro articular hoje e depois fica um tempo sem ter nada e depois volta a ter alguma coisa lá na frente, e isso também dificulta o diagnóstico.
3328-7666 é o telefone aqui para que você possa interagir com a gente, fazer a sua pergunta. Uma vez fechado, o diagnóstico pode ser retardado. Tem pessoas que podem ter lúpus a vida inteira sem sequer saber que tiveram a doença?
Tem muita gente que tem a doença, tem um quadro bem leve. Essas pessoas podem ou não tomar remédio, ou seja, lúpus não é o terror, não.
Sim.
Eu estou querendo mostrar os dois lados da moeda. Uma é que, se não cuidar e tiver o azar de ter envolvimento de um órgão sério, a pessoa pode ter complicações horríveis. Por outro lado, tem muita gente que tem um lúpus que convive, nunca ninguém sabe que tem lúpus, vive muito bem, toma seu remédio.
Controla
remédio,
muito bem a doença.
Muito bem.
Então, vamos então falar desse tratamento para essas pessoas, aquelas pessoas que descobriram, né, a tempo, primeira coisa, fazer o diagnóstico e depois o tratamento. O que que hoje a gente tem como oferta, também no serviço público, para o tratamento de lúpus?
Não, o tratamento de lúpus varia muito com o tipo de... com a complicação, com a extensão da doença. Então, assim, a pessoa tem um lúpus muito leve na pele, só usa um remédio chamado hidroxicloroquina. Tem uma dor articular, usa a hidroxicloroquina com um pouquinho de corticoide. Começa a ficar complexa a doença, envolvimento de rins, de cérebro, de células do sangue, aí a gente começa a apertar, usar doses maiores de corticoide e medicações imunossupressoras. Algumas até que são chamadas de quimioterápicos, etc., assim, porque são usados também até para tratamento de câncer, mas que a gente usa em reumatologia para inibir o sistema imune. Ou seja, depende do espectro. O espectro é grande e depende da manifestação que o paciente tem para a gente escolher a medicação.
Então, seja qual for o grau da doença, como ela está, né, no paciente, para cada caso vai ser um caso.
Isso aí realmente se aplica perfeitamente.
Agora, já estamos recebendo algumas perguntas aqui dos ouvintes, inclusive uma paciente, uma ouvinte, que disse isso, né, que ela está fazendo uso de quimioterapia, está tendo alguns sintomas e ela não disse exatamente onde está fazendo o tratamento. Mas o que é esperado como resultado, como resposta ao tratamento quimioterápico aplicado ao lúpus?
Eu citei um desses imunossupressores, é a ciclofosfamida, que é esse daí, possivelmente, que essa paciente está se referindo, que ela é um quimioterápico que é usado em câncer também, mas assim, a gente usa em casos mais complexos de lúpus. E ele pode trazer os mesmos problemas de quem está usando para tratamento de câncer, como, por exemplo, diminuição mesmo da imunidade, chance de infecção. Se for a ciclofosfamida que ela está tomando, que eu não sei, pode ter sangramento na bexiga, que a gente chama de cistite hemorrágica, queda de cabelo, ou seja, tem uma série de complicações em potencial, não é que a pessoa vá ter, não, quando essa pessoa usa esse tipo de medicação.
Ok, tem dois ouvintes na linha e outras pessoas também aqui interagindo pelo WhatsApp 996813998 e nesse bloco, último bloco do programa, vamos tentar responder a todas as demandas na medida do possível. Maria das Graças está aí no bairro de Perovaz, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Maria?
Tudo bem.
Qual é a sua dúvida?
Eu sou paciente de Dr. Mister.
Sim.
Sou de lá do Adab.
Tá.
Só que agora eu fui para o médico na quinta-feira e me deram o papel para eu ir para lá para Carlos Gomes. Eu tenho um problema de lúpus, eu tenho esclerodermia, eu tenho inflamação no pulmão e tenho artrite reumatoide. E aí eu sei que vai ser difícil, porque eu tenho uma colega, a colega que me levou para lá, mandaram também ela ir para lá para Carlos Gomes.
Sim.
Até hoje ela ainda não conseguiu uma vaga. Aí eu sei que é difícil conseguir.
Vamos ver.
E meu problema é tão sério que eu estou com as pernas doendo. Eu falei até com a médica que eu fui atendida na quinta. As pernas doendo, as mãos doendo. E aí fica inchada. Aí foi tanto que ela passou um bocado de exame para eu poder fazer. Aí eu queria saber, doutor, como é que vai ficar a minha situação? Porque é difícil.
Tá bom. Obrigada. Já a preocupação de quem estava lá no ambulatório, doutor Maia, e para onde vai ser encaminhado. Vou só antes de responder a Maria, Valdete, bom dia. Aí na Vasco da Gama, a sua dúvida.
É, bom dia.
Sim.
Eu gostaria de perguntar aí, sou reumatologista, sim, né, que eu tenho artrite reumatoide. Se eu vou ter que tomar corticoide para a vida inteira, e também falar assim da dificuldade, porque a gente não consegue reumatologista pelo SUS.
Tá bom.
Eu já fui na escola de medicina, eu já fui aí no Hospital das Clínicas, nas Manduce, e é um médico que tem um custo muito caro. E a gente não consegue pelo SUS. Onde a gente pode conseguir?
Vamos lá. Ficou vindo aí pelo rádio, as duas. Maria e Valdete, por favor, doutor Maia.
Eu vou responder de uma forma que pode servir para as duas pacientes. Assim. Ela, primeiro, em relação ao ADAB, o fechamento do ADAB, seria, da minha parte, pelo menos irresponsável fechar e abandonar o meu pessoal todo. Isso jamais a gente vai fazer. Isso é um trabalho que a gente iniciou há mais de 25 anos, lá naquela época no Santa Isabel, depois no ADAB, espontâneo, voluntário e terminou formando um ambulatório de referência, não só em lúpus, mas em outras doenças do colágeno. Ou seja, jamais a gente vai abandonar essa população toda. A preocupação é para onde mandar esse pessoal. E aí vem a história do Hospital das Clínicas, que a gente gradativamente vai transferindo essas pessoas para o Hospital das Clínicas. E, mais recentemente, as pessoas que moram aqui em Salvador, duas pessoas que trabalham comigo, agora foram contratadas pela Prefeitura de Salvador, atendendo lá na Carlos Gomes. Duas médicas que são médicas treinadas no nosso serviço, estão atendendo a reumatologia em Salvador, para as pessoas de Salvador. Ou seja, e talvez muito recentemente isso, as pessoas ainda não sabem, tanto que quando as pessoas do ADAB, a gente tem encaminhado alguns para que procurem essas duas médicas que são da nossa equipe, quer dizer, embora sejam funcionárias da prefeitura, mas que têm qualificação suficiente para atender a demanda daqui de Salvador. Então, a ideia é ter o atendimento lá no ADAB, ou lá na Carlos Gomes, para as pessoas de Salvador, e as pessoas do interior. Interior, a gente tem o compromisso do secretário de Saúde do Estado, de que estão sendo construídas nas macro-regiões policlínicas, inclusive incluindo reumatologistas, o que significa que esses pacientes deverão procurar a clínica, essas policlínicas ficariam como unidade secundária e depois casos mais complicados iriam para o Hospital das Clínicas.
Então, uma forma de descentralizar o serviço, procurar aí nessas policlínicas, nessas macro-regiões, e os casos mais graves vêm aqui para o Hospital das Clínicas, referência para o atendimento. Tem uma pergunta de ouvinte, ela diz o seguinte: se uma pessoa engravidar não souber que tem lúpus, terá uma gravidez de risco ou a gravidez vai ser normal?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante, assim, porque lúpus ainda é considerado uma gravidez de risco. Agora, não significa que tendo lúpus a pessoa vai perder o neném, coisa desse tipo. Não, a pessoa que tem lúpus e tem um acompanhamento adequado pode ter uma gravidez absolutamente normal. É claro que, como é lúpus e precisa, às vezes, usar medicação, tem que acompanhar mais de perto, tanto com o reumatologista como o médico obstetra que tenha experiência na doença.
Olha, Edivana perguntando quais são os sintomas da doença e como pode ser detectada. Já falamos aqui um pouquinho, podemos repetir no final, tá? Mas, entre elas, dor nas articulações. Qual seria o principal sintoma?
Mais comumente, dor na articulação, nas articulações. E a lesão de pele sensível ao sol.
Pois é, aquela vermelhidão na pele em forma de... no rosto... Em forma de borboleta, tá? E tem sim diagnóstico específico, exame específico. A pergunta aqui da Vânia, ela quer saber quem toma qual a medicação indicada. Ele já falou que pode variar, mas se é para a vida toda a medicação de quem toma, tem problema de lúpus.
Em geral, a gente entende que é tratamento como de diabetes e hipertensão. Em geral, para a vida toda, mas muita gente hoje está com lúpus, que tomou muita medicação e hoje não toma absolutamente nada e vive bem.
Uma ouvinte que não quer se identificar, tem alguém na família com lúpus, ela disse que faz um tratamento de forma precária, porque essa pessoa bebe e fuma, e está com várias lesões no corpo. Eu gostaria de saber quais as consequências e o agravamento que ela pode ter.
Olha, quem tem lúpus não tem restrições, muitas restrições em termos de vida normal, ou seja, só tem que lembrar que não pode tomar estrógeno, quando a pílula anticoncepcional, a gente está falando isso. Outra coisa, exposição ao sol protegida demais, isso é outra coisa importante. E o resto, eu posso comer sal, sal? Não, olha, não pode comer o sal que você quiser, desde que não tenha envolvimento, não tenha hipertensão, não tenha envolvimento renal. Ah, eu posso comer açúcar? Pode, desde que não tenha diabetes. Então, se, ah, eu posso comer gordura? Se você não tiver alteração de lipídios e de colesterol, você pode comer. Então, assim, são poucas as restrições, mas se a pessoa tiver comorbidades ou outras complicações, a gente tem que ver caso a caso. Eu só queria também falar do cigarro. Tem um remédio que a gente usa muito em lúpus, que é a hidroxicloroquina, que quando a pessoa fuma, o efeito diminui sobremaneira. Então, está sabendo que está fumando, mas está perdendo a eficácia o remédio que é utilizado.
Podemos falar em prevenção com relação a lúpus, já que é uma doença autoimune? Tem algo que a população já informada pode fazer para evitar que essa doença se instale, doutor Maia?
Não tem. Infelizmente, não. Eu espero que com os estudos de genética do futuro a gente possa identificar geneticamente quem vai ter lúpus ou quem tem chance de ter a doença manifestada, né? Isso aí é possível, mas a gente não está nesse patamar ainda, como, por exemplo, a pessoa que tem predisposição para câncer de mama e fazer cirurgia da mama, etc. A gente não está nesse patamar ainda de conhecimento.
Pois é, no momento sabemos que são mulheres com idade, né, jovem, entre 18 e 45 anos, e com algumas características específicas, sei lá, cor da pele, região em que mora, atividade que fazem.
Tem algum sinal? Eu diria o que mais importante é, uma vez tendo o diagnóstico, que deve ser precoce, ter o acompanhamento regular. Eu acho que isso aí torna o prognóstico de lúpus muito melhor.
Então, não abandonar o tratamento, né? Fazer o tratamento direitinho nesses centros especializados. Agora, diante dessa dificuldade toda que nós falamos aqui também, acaba sendo uma dificuldade para as pessoas encontrarem profissionais, o reumatologista.
Muito, né? Pouco, porque são formados pouquíssimos reumatologistas. Para se ter uma ideia, só tem uma residente hoje se formando em reumatologia na Bahia. A gente que está com as duas vagas de reativação da residência do Hospital das Clínicas, possivelmente a gente vai conseguir reativar as vagas do Hospital das Clínicas. Mas você imaginou um médico sendo formado por ano para atender uma demanda crescente, porque quanto mais você identifica, maior o número de pacientes em acompanhamento. Olha, eu não poderia deixar falar de uma preocupação que é dos pacientes e também minha, que é falta de acesso à medicação.
Isso, claro.
Ou seja, existe um programa do governo, que é governo federal e governo estadual, e que, assim, eu gostaria muito que não ouvir dos pacientes as reclamações de que está faltando remédio, ou seja, isso eu sei que passa por uma falta de planejamento, porque não é para ter um remédio barato faltando, e isso significa faltar, significa reativar a doença e complicar. Então, assim, eu quero muito que não haja, eu amanhã vou dar CESAB até comentar sobre isso, falar, meu Deus, não pode faltar remédio, porque não adianta todo o esforço de infraestrutura.
Manter aquele paciente tranquilo, depois tudo, ele vai recidir
por falta de remédio, às vezes remédios baratos. Então, eu vou até procurar saber o diagnóstico atual de como é que está essa posição das medicações para lúpus, como para as outras doenças do reumatológicas. Então, assim, há algumas reclamações, eu não posso confirmar, mas amanhã eu vou procurar saber, porque realmente tem um esquema todo de tratamento muito bem feito, médico acompanhando, hospital de retaguarda.
Centro de referência, desarticulação para o interior.
Aí é muito.
E falta remédio?
Aí
é tiro no pé.
Eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo nesse atual momento.
Ah, pois é, mas os ouvintes estão falando aí onde a fumaça fogo, então, Secretaria de Saúde, por favor, vamos ter essa atenção aqui, muita coisa já está sendo feita e a gente, claro, entende que essa é uma obrigação do governo, mas também é uma prioridade, é uma questão de política e estratégia, mas não pode faltar medicamento, né? Angelina, você está em São Sebastião do Passé, bom dia. Sua pergunta, querida.
Minha pergunta é, eu sinto dor de coluna, de coluna não, nervo ciático, desesperada. Quando eu chamo a rua, dá vontade de deitar na pista para ver se a dor melhora. É muito difícil essa dor, muito difícil mesmo, muito dolorida. Como é que se trata essa dor?
Ok, vou colocar também aqui uma outra ouvinte que não se identificou, mas que fala também que tem uma filha de 13 anos, mas que sente muitas dores nas pernas. E ela não tem ainda um diagnóstico dessa paciente, doutor.
Só em relação à coluna, não. O lúpus é uma doença que não envolve coluna. A não ser que tenha uma osteoporose, tenha uma fratura, mas isso é complicação do tratamento por muitos anos. Então, assim, não seria o caso aqui em questão. A outra, da criança, eu digo, uma vez funcionando esse esquema de termos unidades primárias de atendimento, de básica de atendimento, com uma boa triagem, eu acho que a coisa vai funcionar melhor. O médico tem condição de dar diagnóstico precoce da unidade básica, encaminha para a unidade de policlínica e os casos mais complicados poderão ser encaminhados para a unidade como o Hospital das Clínicas. Então, se a gente trabalhar bem esses três setores, eu acho que a coisa vai ficar resolvida em um período curto de tempo.
Mais uma pergunta dos nossos ouvintes, a ouvinte Maria do Carmo, ela quer saber se tem algo, né? Já falamos também um pouco sobre isso, que pode desencadear a doença, algum fator detonador, digamos, sei lá, né, um fator de risco para a doença lúpus.
Então, como é uma doença que tem vários fatores que participam, né? Eu falei da genética, uma pessoa que tem lúpus, a chance de ter outra pessoa na família com lúpus é de 5%, é 1 em 20. Então, assim, para a pessoa, tem um lúpus, todo mundo vai ter, não é assim. Então, mas tem um componente genético que participa. Tem um componente ambiental, exposição ao sol. Tem a parte emocional, que pode, não para causar lúpus, que senão eu mesmo já estaria com lúpus há muito tempo.
Eu acho que já estaria também com lúpus.
Mas juntando tudo, acho que cada um vai dando o seu empurrãozinho. E o estrógeno da mulher? Então, somando tudo isso, e tantas mulheres. Tanto que mulher depois da menopausa, então raramente tem. Se não é marido, foi por causa dele que eu fiquei com lúpus, eu digo, olha, está muito. Aí pode ser que o cara seja muito ruim, mas aí não é só ele que fez isso, não, porque tinha outras coisas participando.
Então, ou seja, ainda tem muito que se pesquisar, né?
Muito.
Os pesquisadores, a medicina científica, né, com base em evidências. O mundo inteiro voltado para uma doença que merece uma atenção, né?
Atenção.
Como pesquisador agora falando, quais são os caminhos aí que a gente
precisa
trilhar?
Eu acho que as perspectivas são muito boas. Eu, por sinal, sou pesquisador do CNPq, até não sabia que eu tinha tantos títulos ali quando você apresentou, mas eu nem lembrava, mas assim, eu tenho que colocar o CNPq, porque sou pesquisador do CNPq. E muitas coisas estão sendo desenvolvidas, mas isso leva tempo. Para se ter uma ideia, tem uma terapia nova, biológica, que só tem a única autorizada para tratamento de lúpus, que é uma droga que é caríssima, mas que pode, já está sendo liberada, é caríssima, mas algumas pessoas já têm acesso a esse tipo de medicação, e a linha de estudos aí que está sendo desenvolvida em lúpus é nessa linha de terapia biológica, moléculas muito, muito específicas, infelizmente com preço altíssimo. Isso já funciona para outras doenças, como para artrite reumatoide, um avanço imenso, ou seja, as pessoas que ficavam até deformadas e sem conseguir andar, hoje jogam futebol, fazem tudo, graças a esse avanço da medicina.
Gente, olha, eu conversei com o Mittermaier, doutor Mittermaier, ele que é pós-doutor em reumatologia, e nos deu prazer essa pessoa simples, esse médico fantástico, que faz um trabalho, que tem um comprometimento muito grande com a comunidade, com aquilo que ele estuda, com os seus pacientes, e que hoje nos falou do crescimento das possibilidades aqui na Bahia do atendimento ao lúpus. Muito obrigada. Suas considerações finais, volte sempre, estaremos aqui em maio de novo, na Semana do Lúpus, falando sobre esse tema.
Poxa, muito obrigado, agradeço demais essa oportunidade, quero mesmo que a gente reforço, gostaria muito do seu apoio, principalmente daqui para os próximos 2 meses, com esse Dia Internacional de Lúpus. Cada grãozinho que é plantado ali é uma coisa que faz florescer uma árvore, assim, e aí a gente vai divulgando mais a doença e atinge a nossa meta, que é evitar que os doentes procurem os médicos já na fase muito complicada. Então, assim, que tenha o diagnóstico precoce e o tratamento seja adequado.
Esse é o caminho. Obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, todos que participaram. Tenham todos uma ótima terça-feira.